Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 1, meus irmãos e irmãs, assim nos ensina a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava onde, meus irmãos? Onde é que era o lugar? Anatote, na terra de quem? Isso, vocês estão fera, hein? Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano undécimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me diz: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. Ao longo da minha vida ministerial e ao longo da minha vida como cristão, eu me deparo sempre com pessoas que se julgam despreparadas para o serviço do Senhor. Muitas pessoas, quando chamadas, convocadas ou mesmo diante de uma oportunidade de servir ao Senhor, há uma série de pessoas que afirmam o tempo inteiro existir uma dificuldade, que não se sente prontas, que não estão preparadas para isso, e é isso que eu chamo de hesitação natural. Configura, na minha experiência, as pessoas mais frutíferas que eu conheço. As pessoas mais frutíferas ministerialmente são aquelas que não se julgam prontas, que não se julgam preparadas, que não se julgam habilitadas, capacitadas para o exercício da obra de Deus. Você vai observando, ao longo da caminhada cristã, nós vamos observar uma série de pessoas que, ao longo da trajetória de suas vidas, se julgaram incapazes. E na sua incapacidade, foram buscar a direção divina. Porque se considerarem capazes, suficientemente habilitadas para isso, aquilo ou aquilo outro, certamente elas não poderão conduzir o trabalho com a submissão a Deus que é necessária para a obra do Senhor. Esse texto nos fala sobre um chamado. Eu fico muito impressionado porque a gente acaba se acostumando quando lê os textos, e por isso eu fiz as paradas e as ênfases aqui para a gente poder entender que há uma conversa tão extraordinária, tão especial, quando o chamado de Deus acontece, o chamado. Na seara do Senhor, os trabalhadores são chamados por Ele. Na obra de Deus, os trabalhadores são convocados e são levantados pelo Senhor. Quando Deus chama uma pessoa para uma obra, há um critério divino e não humano. Não existe meritocracia humana. Nós não servimos a Deus porque nós temos qualidade suficiente para o serviço. A obra do Senhor é feita por pessoas a quem Ele levanta. A obra do Senhor Deus não é feita por quem se levanta, porque qualquer pessoa que sirva a Deus, porque se levantou, não fará pelos motivos corretos apresentados na palavra do Senhor. Nós poderemos observar que debaixo daquelas ações haverá uma motivação errada, e motivação errada afasta a gente do nosso objetivo, que é viver para a glória de Deus. Deus faz isso num tempo. E há um tempo, há dois tempos diferentes, são importantes para o nosso entendimento. Há o tempo da escolha e há o tempo do chamado. Deus nos escolheu, diz a Bíblia, desde antes da fundação do mundo. É um mistério, é revelado na palavra do Senhor. Porque quando nós consideramos essa realidade que o texto nos traz, e Efésios também nos fala sobre esse assunto, quando você considera que uma pessoa foi escolhida desde antes da fundação do mundo, como a Bíblia nos ensina, você está partindo do pressuposto de que esta pessoa não tem características suficientes para agradar a Deus, porque ela foi escolhida antes da sua existência. Se ela foi escolhida antes da sua existência, não há mérito humano, é graça. É graça. A graça divina se revela sobre nós de diversas formas. Uma delas é quando se recebe de Deus um chamado. E quando você junta a escolha de Deus antes da fundação do mundo e o chamado que acontece num tempo qualquer da nossa existência, quando você junta essas duas coisas, você diz: meu Deus do céu, então é isso. O Senhor me escolheu antes da minha própria existência e agora eu posso exercer, eu posso desenvolver os dons e os talentos que o Senhor me deu para o exercício dele. Quando Jeremias é apresentado aqui nesse texto, e vem uma série de dados, nomes de pessoas, etapas, fases, anos que estão acontecendo, ele nos insere na sua própria história. É como se nós olhássemos para a vida de alguém aqui e dissesse: olha, lembra de você? Lembra daquela história que aconteceu na sua vida em 98? Lembra de janeiro de 98? Quando Deus falou contigo, está lembrado? Aí você diz: ah, estou lembrado, janeiro de 98, eu me lembro, eu estava na praia, eu estava pensando, meditando, sozinho, Deus falou comigo em janeiro, e você vai contando a sua história para alguém, porque a sua história é parte da descrição da história divina na sua vida, como acontece a descrição divina na vida de todos nós. É possível que você se lembre de alguns fatos especiais na sua vida. Eu lembro de vários momentos em que eu estava sós com Deus, momentos em que eu estava na igreja, momentos em que eu estava com alguns amigos, momentos em que eu estava no plano, que eu estava no monte, que eu estava, era de dia, era de noite, momentos onde Deus ministrou a minha vida. Eu posso relatá-los, eu posso compartilhá-los, porque foram histórias que marcaram a minha vida. Houve um tempo na minha vida em que eu começava a escrever, e eu escrevia aquilo que Deus me dava, a palavra de Deus para a minha vida. Eu botava escrito bem grande assim num guarda-roupa, solteiro evidentemente, casados não fazem isso, solteiro, pendurava lá para poder observar e ler. Eu me voltava para aquilo. Um amigo meu gostava de escrever isso pequenininho, colocar na cama, para que ele não se esquecesse do que Deus estava falando com ele. A nossa experiência com o Senhor, ela é desenvolvida, e na caminhada nós vamos observar essas ações de Deus ao longo do tempo na história da nossa vida. Jeremias recebe de Deus um chamado, e esse chamado sucede a essa escolha que Deus fez na sua vida e na sua história, e ele hesita, e essa hesitação humana, do meu ponto de vista, é uma coisa totalmente natural, é totalmente da natureza humana. É claro que a observarmos o texto bíblico, ele traz as suas ponderações, e a gente vai observar que a reação dele, a hesitação dele, tem vários motivos. Uma delas: ele não era de nenhuma linhagem profética, ele não era parte de uma escola de profetas, ele não fazia parte de uma hierarquia profética. É possível que ele não tivesse nem idade para ter autoridade para falar diante das pessoas que ali estavam. Logo, a hesitação dele é natural. O que Deus faz com ele é que é sobrenatural. Então é normal você dizer o seguinte: olha, eu acho que eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não tenho muita habilidade, eu acho que não dá. Você tem as suas hesitações, Jeremias tinha as deles. Quais são as suas? Você vai apresentar as suas. Eu já ouvi várias, ao longo da minha vida fui ouvindo várias pessoas apresentarem seus depoimentos e as suas hesitações naturais, fruto da natureza humana. Tem muita gente, eu não sou bom nisso, eu não sou perfeito, eu sou incapaz, eu não tenho tanta habilidade assim, eu prefiro ficar só ouvindo, eu prefiro ficar no fundo, eu sou dos bastidores, eu não posso ajudar, tem gente melhor do que eu. E aí nós vamos apresentando todas as nossas justificativas, que são reais, algumas delas concretas, e até, vamos lá, temos que entender que algumas delas são bem racionais e bem razoáveis. Mas é este ponto em que Deus entra na nossa história. Porque da natureza humana brotam várias hesitações. Da ação sobrenatural de Deus é que ele levanta quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Ele faz a obra de Deus acontecer na nossa vida de uma forma extraordinária. E o que Jeremias nos ensina nesse texto, entre tantas outras lições especiais, é que a gente pode conversar com Deus sobre esses assuntos. Com quem que a gente conversa quando a gente está hesitando para o exercício da obra de Deus? Com o próprio Deus. Porque se ele me chamou, ele sabe quem eu sou. E aí a gente para pensar: peraí, mas se ele me chamou, ele sabe quem eu sou, ele quer me usar a si mesmo? Certa resposta: ele quer usar a gente do jeito que a gente está, E pela graça dele, ele vai nos transformando, ele vai nos moldando, ele vai nos preparando. Você entra para o serviço de Deus e para a obra de Deus de uma forma, e ao longo da caminhada, o Senhor Deus restaurando, vai abençoando, vai moldando, vai preparando. Então, se hesitar, Deus chamou você, há uma hesitação, coloca para Ele, pondera com Ele, conversa com Ele, troca com Ele, como Jeremias fez. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, tem gente melhor que eu. Senhor, eu não sou bom nisso. Senhor, quem sou eu para fazer isso? E aí Deus, que é infinitamente gracioso para dialogar, para apresentar uma palavra, para nos esclarecer, vai nos mostrar exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Das primeiras matérias, quando você faz seminário, é quando você vai discutir com a classe, com os alunos, a doutrina da vocação. E você vai discutir com eles, você, vem cá, você foi chamado como? Como foi o seu chamado? Porque você imagina o que é isso? Uma pessoa que tem uma atividade profissional e abre mão da sua atividade, uma pessoa que mora num lugar e abre mão da sua história, uma pessoa que tem relacionamentos e abre mão dos relacionamentos para poder se preparar para o serviço de Deus, abrindo mão de todas as coisas, meus irmãos, tem que ter uma razão sólida. É necessário que haja uma razão sólida. E essa razão sólida nem sempre é racional, mas ela tem um pouquinho de racional para ajudar os outros a entenderem. João Calvino ensinou 3 critérios importantíssimos e valiosos para uma pessoa identificar se ela tinha um chamado de Deus para a obra ministerial especialmente. O primeiro é que o Espírito Santo de Deus fala com você. O Espírito Santo de Deus fala com você. O segundo é que o Espírito Santo de Deus fala com a sua família. O Espírito Santo de Deus fala com a sua família. E o terceiro é que o Espírito Santo de Deus fala com a igreja. O Espírito Santo de Deus fala com a igreja, fala com você, fala com a sua família e fala com a igreja. São testemunhos, são referências daquilo que Deus está para realizar na sua vida e através da sua vida. Então, no reino de Deus, todos podem receber um chamado da parte do Pai. Todos nós podemos viver o nosso tempo de hesitação. Vou dizer para vocês, meus irmãos, pessoalmente aqui, eu hesitei muito tempo para assumir que eu recebia de Deus um chamado e largar todas as coisas para ir para o seminário. Para mim foi uma das batalhas mais difíceis. Eu sabia que eu iria. Eu convencendo a Deus, tentando, né, convencer a Deus de que depois, ou outro lugar, ou mais tarde, seria viável. E cada dia mais que passava, eu tinha mais convicção que esta era a vontade de Deus para a minha vida. Deus fala ao nosso coração, como falou o coração de Jeremias, e nos traz uma clareza absoluta da vontade dele. E eu não estou me referindo aqui a chamado ministerial somente. Do ponto de vista bíblico, todos nós somos chamados para sermos missionários. Poucos vão para longe, a maioria fica perto. A maioria fica perto. Por fim, meus irmãos, nós recebemos de Deus uma missão, e servir a Deus é uma honra absolutamente incomparável. O Senhor que nos comissiona é aquele que nos orienta como fazer, como nós precisamos fazer. E aqui eu queria ponderar com vocês uma coisa muito importante, preste bem atenção. Eu gosto de muitas coisas, eu quero muitas coisas, mas é isso que Deus quer que eu faça? Nós temos um problema gravíssimo. Muitas vezes, muitos de nós queremos fazer o que gostamos, queremos fazer o que queremos, mas não queremos fazer aquilo que Deus quer, porque aquilo que Deus quer pode não ser aquilo que eu quero e pode não ser aquilo que eu gosto. Mas quando se trata de servir ao Senhor, a questão primordial é perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? E não o que eu gosto. É possível que você possa realizar aquilo que você gosta. É possível. Mas em alguns momentos você vai fazer aquilo que você não gosta, porque é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas não queria ir. Jonas não queria ir. Jonas não foi porque ele quis ir. Ele desviou o caminho completamente de um chamado, de uma ordem, de uma missão que Deus deu a ele. Mas chegou uma hora que Deus o levou para que ele pudesse realizar a obra que Deus tinha para a vida dele. Então vamos entender isso. Eu preciso ter a obediência e a submissão a Deus para procurar ao Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não é aquilo que eu quero ou aquilo que eu gosto. Porque às vezes, irmãos, o que eu estou oferecendo a Deus é aquilo que eu gosto, mas não é o que Ele quer. É o que eu quero, mas não é o que o Senhor quer. Deus vai me dar dons, Deus vai me dar talentos. É possível que da maior parte das vezes você tenha talentos e dons e você se agrade em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Em outros, vai parecer um sacrifício e não é. Porque Deus vai te dar uma alegria enorme quando você estiver no centro da vontade dEle. Aquilo que a princípio pode parecer uma coisa que você não gosta, pode parecer que é uma coisa que você não quer, Deus vai lhe dar uma alegria que não tem comparação, por exatamente você estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida. O chamado de Deus implica obediência à vontade do Senhor e ao cumprimento da nossa missão. E aí é neste ponto que entra a capacitação. A capacitação, ela não vem antes disso. A capacitação vem depois de todas essas etapas que estão aí. As etapas são seguidas exatamente assim. O Senhor fala comigo, o Senhor Deus me chama, Ele me aponta uma missão e Ele me capacita. Então, não é simples assim? Você vai receber de Deus uma capacitação. Essa capacitação, no caso de Jeremias, o Senhor Deus falou com ele, Deus deu uma ordem a ele, e depois que Deus deu a missão, que ficou claro que a missão que Deus tinha dado para ele, Deus tocou e deu a ele a palavra. Deus deu a ele a palavra. Qualquer missão que nós queiramos desenvolver, ela está ligada à palavra do Senhor. Ainda que haja hesitação humana, ainda que haja dificuldade para o exercício pleno daquilo que Deus tem para ser realizado através da nossa vida, ainda assim, quando nós nos submetemos ao Senhor e buscamos a sua palavra, Deus vai nos trazer uma capacitação que vem da parte dele. Olha, eu não sabia que eu tinha habilidade para isso. Não tinha mesmo. Eu não sabia que eu tinha jeito para isso. Não tinha mesmo. Deus capacita. É um milagre. É um mistério. Não há como dizer que uma pessoa totalmente inábil para alguma coisa receba de Deus uma capacitação se não for do ponto de vista do milagre. Se não for uma graça do Senhor que levanta a pessoa para estar em determinados lugares e ali realizarem a obra do Senhor. Quantas pessoas você deve conhecer que realizam a obra de Deus e que de alguma forma você admira? E em alguns momentos nós atribuímos a estas pessoas uma qualificação especial. Na verdade, podemos buscar todo e qualquer tipo de qualificação, mas a graça do Senhor é derramada sobre alguém e este alguém recebe uma capacitação. Ou seja, Deus vai chamar você pode hesitar. Senhor, mas olha, tem gente, isso, pai, não sei o quê, com quem que eu converso sobre esse assunto? Com o próprio Deus. Eu, quando fui me apresentar para o exército, eu me apresentei num tiro de guerra, o que acontece na cidade do interior. E lá, todos nós, formados como estávamos, o sargento fez uma pergunta, naquele tom militar: quem está aqui que quer, que vai precisar ser dispensado? Aí um levantou a mão, falou, eu levantei a mão: qual é o seu problema? Aí eu expliquei qual era o meu e perguntei, na sequência, sou uma pessoa de solução, né? Perguntei para ele, contei o problema, falei assim: com quem eu falo? Ele: com Jesus Cristo. Eu falei: agora estou feito, graças a Deus. Eu achei que tinha que falar com tenente, subtenente, capitão, qualquer pessoa. Com Jesus está resolvido, já falei que estou falando com ele direto aqui. Claro que eu não falei isso alto, né, meus irmãos? Preso, ia estar lá até hoje. Com quem que eu falo? Com Jesus. Com quem que eu falo? Com o Senhor. Com quem que eu compartilho? Com Deus. O que que acontece com isso? Você vai desenvolver comunhão, você vai desenvolver diálogo. Nós não temos intermediários entre nós e Deus, a não ser Jesus. Jesus é o único intermediário. Eu vou à presença de Jesus, eu vou à presença de Deus e dialogo com Ele. Senhor, qual é a obra que o Senhor está me dando? Meus irmãos, nós não viemos para cá para passear. Nós viemos para cá para abençoar esse país. Nós viemos para cá para abençoar esse mundo. Jesus diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salga e se a luz não brilha,
não é sal, parece, não é luz, parece. O chamado é uma experiência pessoal intransferível, como convite para a festa VIP. É pessoal e intransferível. Deus fala com a gente. Deus não manda recado. Deus fala com a gente. Ninguém vai me dizer que Deus mandou me dizer alguma coisa se Deus não falar comigo. Quando aparece alguém dizendo, Deus mandou te dizer, eu falo assim, olha, pera um minutinho, Deus vai falar comigo. Eu até ouço com carinho, mas Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo, porque o meu relacionamento é pessoal e é intransferível com Ele, e o chamado que Ele estabeleceu para mim e para a sua vida é direto com Ele. Hesitar, meus irmãos, é da natureza humana, é da natureza humana, a gente treme na base. Queiram saber vocês dos meus medos, de quanto eu hesito, de quanto eu digo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu vou conversando com Ele, dialogando com o Pai. Aí Ele vai e traz para o meu coração uma certeza. Ele me dá uma missão e ao lado dessa missão, Ele me capacita para essa missão. Ou seja, eu não vou desenvolver uma missão sem ter recebido uma capacitação. Eu não vou receber uma capacitação para uma missão para a qual eu não fui chamado. Eu não vou deixar de ser chamado, ainda que eu tenha um tempo de hesitação. Minha palavra ao final para vocês é objetivo. Você tem um chamado. Pode não ser para ir para o seminário, mas quem sabe aqui não vão ter pastores, homens de Deus vão ser levantados aqui, não vão mandar para o seminário, vão abençoar a vida dele lá no seminário, vai se preparar ministerialmente para o exercício da obra do Senhor, vão ser pastores da igreja presbiteriana no Brasil e no mundo. Alguns de nós aqui, quem sabe, possamos ser missionários, que vamos enviar para longe, que vão ser enviados para um outro país, para uma outra cultura, que vão desenvolver a obra de Deus lá. Alguns de nós somos chamados para ser missionário no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, onde nós estamos ou para onde nós formos. Todos nós recebemos de Deus um chamado. E esse chamado, ele é uma marca de um privilégio extraordinário que Deus nos dá, porque qualquer um que tenha chamado é porque Deus escolheu e Deus escolhe, Deus chama, Deus nos envia, Deus nos dá uma missão e Deus, pela sua graça, nos capacita para ela. Você tem medo? Pega a senha aí. Atrás de mim tem uma galera com medo. Atrás de mim. Não faço nada sem medo. Tem muito medo. Muito medo. Graças a Deus. Porque o medo nos leva à presença do Pai. No dia que qualquer um de nós achar que nós estamos arrebentando, nós vamos estar naquela estatística lá daqueles que se acham competentes, mas são infrutíferos. Todo aquele que se sente incompetente, ele vai buscar da árvore aquele que nos dá a bênção de frutificar, que é o Senhor Jesus. Que Ele assim nos abençoe.